A expectativa do mercado para o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, este ano é bem modesto, de apenas 0,40%. E para o próximo ano, a expectativa é de um crescimento de 2,20%. Foi o que apurou o Boletim Conjuntura, elaborado pelo CEPER Fundace, órgão ligado à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. A análise foi elaborada com dados coletados em meados de junho junto ao Banco Central. Os números representam um recuo nas expectativas e decorrem da crise política. As notícias desta semana da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional e da previsão de uma super safra agrícola feita pelo IBGE de 240 milhões e 300 mil toneladas de grãos, 30% maior que no ano passado, não muda o cenário sombrio. Para o professor Luciano Nakabashi, da FEARP e coordenador do Boletim Conjuntura, a reforma trabalhista será sentida a longo prazo e não terá efeito sobre a recuperação de empregos no curto prazo, porque a crise no setor é de falta de demanda. Já a super safra, segundo o professor, vai ter um reflexo positivo nas exportações, mas ela tem pouco peso no conjunto do PIB. Vamos ouvir.
O baixo crescimento ele é muito decorrente de problemas, né, que a economia vem vivendo e que está numa trajetória difícil de recuperação, porque você tem muito essa questão política que está afetando a parte econômica e é uma incerteza muito grande. Então a gente tiveram vários erros que foram feitos na economia, né, onde levou uma inflação alta com dívida explosiva, dívida pública, várias variáveis importantes, né, saindo do controle. Então tudo isso, todo esse processo de ajuste explica a nossa recessão e a gente tem que começar, né, já alguns ajustes foram feitos, mas ainda tem uma certa dificuldade, pelo menos em relação a reformas, né, que vai afetar a trajetória da dívida ao longo do tempo. Então são fatores relevantes que explicam ainda uma certa incerteza. Você tem um desemprego hoje muito alto que afeta o consumo das famílias, afeta a receita das empresas, né? Então tudo isso, essa conjuntura que está muito difícil, explica essa estimativa para um baixo crescimento. Mesmo quando a gente olha essa questão da safra agrícola, o que a gente percebe é o quê? Hoje, o que puxou basicamente o PIB no começo do ano, um pouco, né, que melhorou um pouquinho, foi a parte agrícola e alguns setores relacionados às exportações, né? É o que vem dando um pouco de alento, mas muito pouco ainda em relação à economia como um todo, o que explica esse fraco, essa previsão fraca, né, de crescimento para 2017.
Então, era isso que eu queria ver com o senhor. A questão do IBGE ter elevado para cima a expectativa da safra, né, da produção 2017 para 240 milhões de toneladas, um recorde, uma super safra, isso aí explica um pouco a retomada aí do PIB para 2018, não, a expectativa?
Eu acho que para 2018 está mais relacionada a questões internas, né? Uma estagnação, um cenário onde o desemprego ele começa a recuperar um pouco, para de piorar em 2017, começa a recuperar um pouco em 2018, e também investimentos dentro da economia. Acho que são mais fatores relacionados à economia como um todo do que só a agropecuária. Quando você pega a agropecuária, deu uma puxada em 2017, no começo do ano, mas é um setor ainda muito pequeno em relação à economia como um todo. É importante na parte das exportações, mas no PIB interno, ele tem uma participação muito pequena. Não dá para puxar muito a economia brasileira. Vai depender muito, de fato, do setor industrial e de serviços. A recuperação tem que passar por esses dois setores.
Perfeito. E, naturalmente, pela estabilidade na área política, né?
É, porque a estabilidade na área política é fundamental na questão das reformas. Primeiro, né, se o governo atual ele tem uma agenda de reformas que é relevante para uma retomada da economia brasileira, não só no curto prazo, mas num prazo mais longo. Então, para manter essa agenda de reformas, precisa de um governo que esteja forte, né, o que a gente não percebe atualmente, porque as reformas elas são impopulares, precisa de uma força política grande ali na Câmara dos Deputados, no Senado, e o governo ele tinha isso, né, ele estava conseguindo tocar, mas perdeu bastante dessa força que ele tinha em termos políticos, e a gente não sabe, né, se ele sair, quem vai ser o próximo governo que vai assumir até o final. E depois disso, a gente ainda tem uma eleição em 2018 que nada está definido, né, a gente não sabe se o governo vai ser um governo pró-reforma ou um governo mais populista, e se for um governo mais populista, a economia de novo, né, começa a entrar nesse... Aí a gente não consegue sair dessa estagnação. Então a gente tem uma incerteza muito grande política que afeta a capacidade de agendas de reformas e, consequentemente, né, as expectativas dos agentes, vai afetar investimento e consumo das famílias não vai começar a melhorar enquanto não melhorar a questão do desemprego. né? O desemprego de fato tem que começar a reduzir para começar a perceber de uma forma um pouco mais forte pelo lado das famílias o aumento do consumo.
Tá, mas e a aprovação nessa semana no Congresso, né, na Câmara e no Senado da reforma trabalhista não pode estimular aí a retomada dos empregos formais?
Eu acho que não. Eu acho que isso é uma coisa de longo prazo, que vai afetar a economia no longo prazo, vai dar mais flexibilidade. Com a flexibilidade dá mais eficiência, né, ao longo do tempo. Isso são reformas, essa trabalhista, muito mais de eficiência que vai melhorar ao longo do tempo. Mas hoje o que a gente tem é um problema de demanda. Claro que é decorrente de vários erros que foram feitos no passado, do ajuste que está sendo feito. Então, a gente tem uma demanda muito fraca. Então, para melhorar a parte do emprego hoje, precisa de aumento de demanda. Né? E essa demanda vai vir de onde? Não vai vir da família, porque o consumo vai estar baixo, pela renda baixa, pelo desemprego alto. Investimento também vai estar baixo, investimento interno, porque você tem uma demanda muito fraca, tem uma capacidade de soja muito grande. Então, precisa vir, uma parte tem que ser do setor externo, né? Pode vir também, como vem um pouco da agropecuária, mas muito essa questão de melhorar as expectativas para que se possa vislumbrar o aumento da demanda para frente e aumentar o investimento, né? Internamente também, para o mercado doméstico. Então, passa muito por essa questão das reformas, por quê? A reforma dá essa perspectiva de futuro. Esse futuro melhor acaba afetando, né, essa expectativa e, consequentemente, o investimento. Aí depois, para ver ao longo de 2018, se for essa trajetória, a gente espera essa melhora no... Aí no emprego, né? Começa a afetar o emprego, começa a afetar o consumo das famílias e a economia começa a se recuperar de uma forma um pouco mais sustentável.
Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.